Vamos dar continuidade, irmãos, ao estudo de 1 Coríntios, capítulo 10. Vamos iniciar agora a leitura a partir do versículo 22. Ou irritaremos o Senhor? Somos nós mais fortes do que Ele? Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Ninguém busque o proveito próprio, antes cada um o que é de outrem. Comei de tudo quando se vende no açougue, sem perguntar nada, por causa da consciência. Porque a terra é do Senhor e toda a sua plenitude. E se algum dos infiéis vos convidar e quiserdes ir, comei de tudo que se puser diante de vós, sem nada perguntar, por causa da consciência. Mas se alguém vos disser, isto foi sacrificado aos ídolos, não comais, por causa daquele que vos advertiu e por causa da consciência, porque a terra é do Senhor e toda a sua plenitude. Digo, porém, a consciência não a tua, mas a do outro. Pois por que há de minha liberdade ser julgada pela consciência de outro? E se eu com graça participo, por que sou blasfemado naquilo por que dou graças? Portanto, quer comais, quer bebais ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Portai-vos de modo que não deis escândalo nem aos judeus, nem aos gregos, nem à igreja de Deus. Como também eu em tudo agrado a todos, não buscando o meu próprio proveito, mas de muitos, para que assim se possam salvar.
Começar essa segunda parte, essa terceira parte, né, perdão. Essa é uma pergunta, né? Ou irritaremos o Senhor? Somos nós mais fortes do que Ele? Eu queria fazer uma pergunta para os irmãos, se algum irmão pudesse responder. Irritar o Senhor, eu tenho uma anotação aqui. Provocar o Senhor é permitir o erro na sua vida e também que esse erro passe para a Assembleia. Está correto?
Nós falamos ontem de daqueles que se tomam o seu lugar à mesa que ele está falando aqui, a mesa do Senhor, né? E quando ele está falando da associação com outras atividades, outras mesas que não é a mesa do Senhor, é nesse sentido que nós provocamos o Senhor, né? Se eu admito na minha vida coisas que não convêm à mesa do Senhor, né? A minha posição que eu tenho perante as coisas do Senhor, na mesa do Senhor, se eu admito isso na minha vida, eu vou provocar o Senhor. E também, mais além, se eu admito também pessoas à comunhão da qual não deveriam estar lá, eu admito isso, eu vou estar provocando o Senhor também. Porque a mesa, como falamos outra vez, nós falamos isso ontem, a mesa é do Senhor, não é nossa. Nós somos administradores, né? Então nós começamos o julgamento por nós mesmos e depois o julgamento por outros também. Então quando nós não fazemos isso na nossa própria vida ou na vida da Assembleia, nós estamos provocando o Senhor.
I think we understand what God means when he speaks of jealousy from the Old Testament.
Eu creio que nós entendemos o que Deus quer dizer com a palavra zelo quando a vemos no Velho Testamento.
Jealousy, at least in English, is something that is usually not good.
O ciúme, como nós temos falado no porque é outra tradução da palavra zelo, é algo que não é bom em si mesmo.
But with God, it's not that way.
Mas com Deus não é dessa forma.
So let's read a verse from Deuteronomy 32.
Então vamos ler um versículo em Deuteronômio 32.
Chapter 32, verse 21.
32, 21. As zelos me provocaram com aquilo que não é Deus. Com as suas vaidades me provocaram a ira. Portanto, eu vos provocarei a zelos com os que não são povo, com nação louca, a despertarei a ira.
So in our chapter 10 in 1 Corinthians,
voltando ao nosso capítulo 10 de 1 Coríntios,
in verse 14 it says, wherefore my dearly beloved flee from idolatry.
Diz no versículo 14, portanto, meus amados, fugi da idolatria.
And in the verses that we read in the last reading meeting,
e nos versículos que nós lemos na última reunião de leitura,
it says in verse, we spoke about verse 20, where it speaks of having communion with devils.
E falamos a respeito do versículo 20, para que não fôssemos participantes com os demônios.
Not because they were worshiping idols, but because they were partaking in idolatrous feasts.
Não porque fossem demônios, mas é porque eles estavam participando de festas pagãs.
With Israel, they provoked God to jealousy because they worshipped idols, things that were not God.
Em Israel, eles provocaram o Senhor a zelo porque eles estavam adorando coisas que eram idolatria, que não eram Deus.
And likewise, in our lives, we can provoke God to jealousy when we identify with that which is false.
Da mesma forma, na nossa vida, nós podemos provocar o Deus a zelo se nós temos esse tipo de pensamento.
I think it's good to see in our chapter that verse 22 ends a paragraph.
É interessante perceber no nosso capítulo que no versículo 32 acaba num parágrafo.
And then verse 23 begins something a little different.
E no versículo 23 então se inicia algo diferente.
And these things we're talking about, we're not putting ourselves back under another law.
E fala de que nós não nos devemos nos colocar a nós mesmos sob a lei.
So it begins by saying all things are lawful for me, but not all things are expedient.
Então se inicia dizendo que todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm.
Turn back to chapter 6.
Vamos voltar ao capítulo 6.
Chapter 6, verse 12.
Versículo 12.
And here it also says all things are lawful for me, but all things are not expedient.
E aqui também fala que todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm.
But in chapter 6, it's in particularly in concerning myself.
E no capítulo 6 fala particularmente com relação a mim mesmo.
But in our chapter, it is concerning others.
Mas no nosso capítulo diz respeito a outros.
So it says all things edify not.
E então fala que nem todas as coisas edificam.
And as our brother said in the last meeting, we're to seek not our own things, but every man another's.
E como foi dito pelo irmão na última reunião, nós devemos procurar as coisas que são dos outros e não daquelas que são nossas mesmas.
So even though things may be lawful to me, I need to be careful in case I stumble others.
E mesmo que as coisas são lícitas para mim, eu preciso tomar cuidado para que isso não seja motivo de tropeço a outros.
Some people take this word some people take this word all things to be very literal.
Algumas pessoas tomam essas palavras todas as coisas, de uma forma literal, essas palavras todas.
But I don't believe that's the case.
Mas eu não creio que seja assim.
It doesn't mean, for example, that fornication is lawful for me.
Isso, por exemplo, não quer dizer que prostituição é permitido para mim.
But in the context of this chapter, it's particularly speaking of food and drink.
Mas particularmente nesse capítulo está se falando a respeito de comida e bebida.
So the rest of the chapter goes on to take up this subject.
E o resto do capítulo então vai esse assunto é desenvolvido.
O Luiz, só um ponto do capítulo do versículo 9 ao 22, que é o parêntese. Você falou do 9 ao... O parágrafo. Parágrafo. Do 9 ao 22, que é o parágrafo, não o 32.
No versículo 13, estou lendo o versículo, capítulo 6, fala de duas coisas aqui. Fala de manjares e fala de o corpo, na metade do versículo. Os manjares são para o ventre e o ventre para os manjares. E Deus, porém, aniquilará tanto um como os outros. Mas o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor. Eu acho que é importante a gente discernir, né, aquilo que é o que é o mais importante. Todos nós temos um tempo escasso, né, para nos envolver nas coisas do Senhor. Todos têm suas atividades, né, da vida, da casa, da família, dos filhos, enfim. E a gente, muitas vezes, sobra pouco tempo, né, para a gente dedicá-lo às coisas do Senhor, nos envolver às coisas do Senhor. E nesse versículo aqui, que não é um versículo do estudo, né, mas eu me confundi, acabei achando que era. Mas o que é importante, eu acho, é a gente discernir as coisas. Então, discernir que há uma importância para aqui o alimento e uma importância para o corpo. Então, qual é mais importante, né? O apóstolo está falando aqui, é o alimento ou é o corpo? Né? Então, o corpo precisa de alimento, mas o corpo é mais importante do que o alimento. Então, muitas vezes a gente precisa, como tem um versículo na versão do King James que fala, discernir as coisas que diferem. Discernir as coisas que diferem. E isso é importante, né, irmãos? Muitas vezes nós precisamos, na nossa vida, discernir as coisas para a gente ver se a gente pode usar isso de uma forma mais inteligente, mais em relação às coisas do Senhor, né? Isso tem a ver com o nosso tempo, né? Como estava falando, né? Nós temos tempos... O recurso é pequeno, né? É escasso, e nós devemos usar esse recurso da forma que melhor convier, né? Porque, voltando ao nosso capítulo agora, né? Há coisas que convêm e coisas que não convêm. Talvez há comportamentos também, né, que convêm na nossa vida e muitas vezes comportamentos que não convêm. Coisas que eu possa estar fazendo e que eu poderia fazer outras coisas, né, no lugar, e que essas coisas poderiam redundar em ajuda para nossos irmãos, ao invés de termos uma mente voltada para nós mesmos. Né? O Senhor foi um que não teve a sua mente voltada para si mesmo. Ele teve a sua mente totalmente voltada para aquilo que era dos outros. Né? A gente vê no próprio ministério dele, que muitas vezes, quando ele estava alimentando, né, a multidão, e ele manda os seus discípulos, né, para atravessar o lago, ele estava preocupado com aquelas pessoas, e depois ele também está preocupado com os seus discípulos, né, na travessia, embora que cansado, né, tentando dormir no barco, no meio daquela tempestade. E ele chega do outro lado, e as pessoas ainda perguntam para ele, e ele vai, e ele atende, né, a essas pessoas. Então a gente vê que no próprio ministério do Senhor, ele não era o centro eram as outras pessoas, né? E que pudesse, a gente tivesse o discernimento também na nossa vida, que Deus teve alegria na pessoa do Senhor. Deus teve alegria nele, e ele foi aquele que serviu. Se nós servirmos a outros, né, o Senhor, creio que também poderemos dar alguma alegria a Ele. O Pai vai ver alguma coisa de Cristo em nós e Ele vai se alegrar. Com certeza, Deus não se alegra naquilo que é natural nosso, mas quando é visto em nós algo de Cristo, Deus tem alegria. E é isso que significa sermos conformados a Cristo.
The world in which we live today is completely opposite to what these verses are describing.
O mundo que nós vivemos hoje ele é completamente oposto a esses versículos descritos aqui.
The world today says you cannot offend me. Don't do anything that's going to offend me or don't say anything to me that's going to offend me.
O mundo de hoje fala assim, você não pode falar nada que me ofenda. Você não pode fazer nada que isso possa me ofender.
But scripture says we're not to offend others.
Mas a escritura fala que nós não devemos ofender a outros.
But the chapter now takes up this subject of eating, and in particular in the context of the Greeks.
E aqui o versículo particularmente aqui fala a respeito do comer, da questão com os gregos.
You go to the market and you buy a piece of meat.
Você vai até o mercado e compra uma peça de carne.
You can buy it with a clear conscience, you don't have to ask questions.
Você pode comprá-la com a consciência limpa de não precisar fazer perguntas.
But in a modern context, you take that meat home.
No mundo moderno de hoje.
And I look and I see that it says on there that it's halal. It was sacrificed according to Muslim law.
E eu posso ver uma carne que ali tem uma nota que ela foi o animal foi sacrificado de acordo com o halal, que são a forma de se matar um animal segundo as leis judaicas.
What do I have to do? Do I have to throw that meat out?
Perdão, é muçulmano. O que eu preciso fazer então? Eu vou jogar fora essa carne?
The answer is no.
A questão é não.
You're not offending anyone and it's perfectly lawful for you to eat it.
Isso não está não vai ofender a ninguém, isso é perfeitamente possível.
So that's what it means in verse 25.
Isso é o que está falando no versículo 25. Comer de tudo quanto se vende no açougue, sem perguntar nada por causa da consciência.
Porém, se eu compro essa carne e vou preparar para comer, e junto comigo está um judeu, eu devo tomar cuidado com o que eu vou servir. Porque se é uma carne de porco, eu posso ofender a consciência dele. Então, aqui não é a questão do que eu posso comer. Do que eu posso comer, sendo recebido com ações de graças, está pronto para se comer. Porém, se o eu comer faz com que a consciência daquele que não tem Cristo ofendida, eu devo tomar cuidado, porque eu não devo causar tropeço nem para os judeus, nem para os gentios e nem para a igreja de Deus. Então, é a questão do que eu posso fazer para não atacar a consciência do outro. E o mundo moderno, como o irmão estava falando, o contexto moderno das coisas hoje, é que você não pode me ofender. Chega ao ponto agora de que é mais perigoso você ofender um LGBT do que você ofender seu pai e sua mãe. Não tem problema isso. Ah, pai, mãe, você pode falar, brigar, pode, mas não pode falar deles. Então, é esse tipo de coisa que o mundo está criando hoje é exatamente colocar nas pessoas a ideia de que você não pode ser ofendido. É o eu. É tudo concentrado cada um no ego de cada um. Se você pode comer, se você está tudo bem com você, você não tem nenhuma doença, você quer comer aquilo lá, não tem problema. Sendo recebido com ações de graça. Isso é o que torna o alimento para nós recebido como vindo de Deus. E aí não interessa se ele tem isso, se não tem aquilo, se isso vai fazer ou aquilo. Se eu estou eu comendo, eu não estou ofendendo ninguém, sem problema. Agora, se eu tenho comigo alguém que se ofende com isso, eu devo ser cuidadoso de não provocar a pessoa a isso.
This subject is taken up in the context of the assembly in the end of Romans.
Esse assunto é tomado no contexto da assembleia em Romanos.
So, in our chapter it may be more broad, not offending those that have Christian liberty.
Nosso capítulo é tomado de uma forma mais ampla, de não ofender na esfera cristã.
But in Romans, it's about offending a weaker brother.
mas em Romanos o assunto é de ofender um irmão fraco.
So the assembly or assemblies in Rome, there was probably more than one.
Então a assembleia ou as assembleias em Romanos talvez tivesse mais de uma.
They were a mix of Jew and Gentile.
Ela era mista de gentios e judeus.
And we can see that through the early chapters of Romans, some things are specific for the Jews, some things are specific to the Gentile.
Nós vemos no começo de Romanos que algumas coisas eram escritas com relação a judeus e outras com relação a gentios.
But how do we get along in an assembly together?
Como que a gente anda junto numa assembleia com essas coisas?
The Jew found it very difficult, even a believing Jew, a Christian, found it difficult to give up the dietary restrictions he was used to.
Um judeu, mesmo que agora cristão, ele sente muita dificuldade de abrir mão de toda aquela forma de alimentação que ele teve.
So there, an example of showing courtesy to my brother is for a communion lunch, I maybe don't bring pork.
Talvez fazendo uma cortesia para o meu irmão, talvez eu não comeria porco.
But the principle is found in Romans 14.
Mas o princípio é achado em Romanos 14.
In verse 17, Romans 14, verse 17.
Versículo 17. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo.
So as our brother was saying earlier, we need to distinguish things that are important and things that are not so important.
E como o irmão estava falando anteriormente, nós comemos coisas que são mais importantes ou talvez não tão importantes.
So verse 21, also you can read it.
E no versículo 21 também é falado, pois não é bom comer carne, nem beber vinho, nem fazer outras coisas em que teu irmão tropece, ou se escandalize, ou se enfraqueça.
So again, this is not a law that we're under, but a principle about how we act when we're with others that have a conscience about something.
E isso, repito novamente, isso aqui não é uma lei, mas são princípios pelos quais nós devemos andar com relação àquilo quando alguém pode ser ofendido em sua consciência com relação ao comer.
Só gostaria de ler uns versículos nessa linha de pensamento que os irmãos trouxeram. É na nossa carta mesmo, 1 aos Coríntios 8, voltando um pouco. 1 Coríntios 8, versículo 8 em diante. Ora, a comida não nos faz agradáveis a Deus, porque se comemos, nada temos demais. E se não comemos, nada nos falta. Mas vede que essa liberdade não seja, de alguma maneira, escândalo para os fracos. Porque se alguém te vir a ti, que tens conhecimento, sentado à mesa, no templo dos ídolos, não será a consciência do que é fraco, induzida a comer das coisas sacrificadas aos ídolos? E pela tua ciência perecerá o irmão fraco, pelo qual Cristo morreu. Ora, pecando assim contra os irmãos e ferindo a sua fraca consciência, pecais contra Cristo. Por isso, se a comida escandalizar a meu irmão, nunca mais comerei carne, para que meu irmão não se escandalize. Acho que pode ajudar no pensamento aí, para a gente, né, acrescentar, que é a questão de testemunho, né, e consciência do que é mais fraco. Então, não é uma regra, como o irmão falou, mas tem coisa que não convém, muitas vezes, que vai fazer o meu irmão tropeçar ou se escandalizar.
Offending another, especially a brother, in the scripture is more than just hurting their feelings.
It's more than?
It's more than just hurting their feelings.
Ofender um irmão, segundo o que a escritura diz, é mais do que apenas machucar os seus sentimentos.
It means to turn them out of the path of obedience to the Lord.
É fazer com que eles andem numa senda em desobediência ao Senhor.
Now it may be something that is really for those who are in the full light of Christian liberty. It may not be something that's disobedient.
Pode ser algo que na vida de alguém que tenha uma liberdade cristã não seja efetivamente uma transgressão.
But for that weak brother, it is to disobey in his conscience.
Mas para um irmão fraco, aquilo é uma transgressão na consciência dele.
And what we can do is cut the link between the conscience and God.
E o que nós podemos fazer é cortar o link entre a consciência e Deus.
And if that brother or that sister then does something that in their conscience they feel is disobedient to the Lord.
E se fazemos algo que na consciência desse irmão ou dessa irmã é algo de desobediência contra o Senhor?
Then we have brought them to a place where they in their conscience have willingly disobeyed the Lord.
E nós podemos fazer com que eles entrem numa posição de que na consciência deles eles vão desobedecer o Senhor.
Where is that path going to end for them?
E aonde vai acabar esse caminho para eles?
We've put them on that path and they may continue on disobeying the Lord in things that are really serious.
Que nós podemos colocá-los ele numa senda, num caminho ele ou ela que vai realmente desobedecer o Senhor em coisas mais sérias.
It might end in the ruin of their Christian life.
Pode acabar arruinando a vida cristã deles.
So we need to be careful we don't come and cut that link between another brother or sister's conscience and God.
Então nós precisamos tomar muito cuidado de não cortar o link que esse irmão ou essa irmã mais fraca tem entre a consciência dela ou dele e Deus.
That is to offend.
Isso é ofender.
I'd like to add one thought to that.
Eu gostaria de acrescentar um pensamento a isso que eu falei.
The comments I made are more in the context of Romans 14 and 15.
Os comentários que eu fiz são mais no contexto de Romanos 14 e 15.
Where it's a brother or a sister.
Que diz a respeito a um irmão ou uma irmã.
Our chapter goes beyond that. It's broader than that.
E o nosso capítulo aqui vai além disso, é mais amplo.
And jumping ahead, that's shown.
E indo à frente, mostra.
The end of the chapter.
No final do capítulo.
Giving none offense to Jew, or to Gentile, or to the Church of God.
De não darmos escândalo nem a judeus, nem aos gentios, nem à igreja de Deus.
We see it also in verse 27.
Nós vemos também no versículo 27. Se algum dos infiéis vos convidar e quiser dizer, comei de tudo o que se puser diante de vós, sem nada perguntar, por causa da consciência.
So this verse says, if an unbeliever invites you out to eat with him, you can go if you have liberty, you feel you have liberty, and you can eat what's set before you.
Isso fala de que se um incrédulo convidar você para sair e comer alguma coisa, e se você sentir liberdade, você pode ir e comer o que ele apresentar diante de você.
I have a Muslim employee.
Eu tenho funcionário muçulmano.
And when he gets served meat, his first question is this halal?
Quando ele traz alguma comida, ele pergunta, isso é permitido?
As Christians, we're not under that bondage.
E que os cristãos não estão sob esse jugo.
But let's say someone comes running up to us, it's in the context of our chapter, someone went up to the person and said, hey, that meat was offered to an idol. Did you know that?
Mas imagine que no contexto desse capítulo alguém venha correndo e fala assim: essa comida foi oferecida a ídolos.
Then that was a more serious matter, and it says here that eat not.
Isso é um assunto mais sério e o que é dito aqui é não coma.
And you eat it not for your sake, but for his sake.
E você não come não por sua causa, mas por causa daquele que te avisou.
Keep in mind, eating meat offered to an idol in this day was as recognized as we said last meeting, identifying with the idol.
Comer a comida sacrificada a ídolo, como nós falamos na última reunião, isso significa idolatria.
When Christians were persecuted in this day, one of the things that they were asked to do was to eat food offered to an idol.
Quando os cristãos eram perseguidos nesse tempo, uma das coisas que eles pediam era que o cristão comesse comida sacrificada a ídolos.
And to say no, that you couldn't do it, often meant losing your life.
E responder dizendo que você não faria isso significaria perder a sua vida.
So it was a very serious thing to publicly, knowingly offer, eat meat offered to idols.
Era uma coisa então muito séria essa questão de comer algo, comida sacrificada a ídolo.
Just want to come forward to the present day.
Mas nos dias de hoje,
things that you and I have liberty to do in our lives,
as coisas que eu e você temos liberdade de fazer na nossa vida,
and we may choose not to do them when we have guests.
Talvez nós não escolhemos não fazê-las quando muitas vezes temos convidados.
It's not hypocrisy.
Isso não é hipocrisia.
We need to be mindful, though, that we live in a day where everything we do gets posted on Facebook and the internet.
Porque devemos ter consciência de que tudo aquilo que nós fazemos hoje pode acabar caindo na internet ou na Facebook.
Beware, you don't have to post everything you do on Facebook. It may be something that could stumble another.
Tenha cuidado de não postar no Facebook tudo aquilo que você faz, porque isso pode causar tropeço para alguém.
So what you may have liberty to do in the privacy of your own home doesn't necessarily have to be advertised.
Aquilo que você faz em privado na sua casa não precisa fazer propaganda disso. Só um pensamento bem rápido. Os irmãos sempre têm falado que quando se trata de consciência, é muito importante que a nossa consciência ela seja formada pela palavra de Deus e não pela modernidade ou pelo pensamento, novo pensamento no mundo, enfim, alguma coisa assim. A consciência ela deve ser formada pela palavra de Deus. Isso é muito importante. Porque Paulo, nós temos o exemplo dele falando que ele, com boa consciência, ele serviu a Deus sempre. Mas ele também teve momentos na sua vida que ele perseguiu a igreja. Né? E talvez ele fizesse aquilo com uma consciência não despertada e que para ele talvez não fosse uma transgressão, mas segundo a palavra de Deus era uma transgressão, tanto assim que ele foi repreendido pelo próprio Senhor, porque persegues-me a mim, Então é muito importante isso, a consciência ela deve ser formada pela palavra de Deus.
Nós temos na escritura alimentos físicos que são figuras de coisas espirituais. E isso no Antigo Testamento, E a alimentação, como o irmão leu em Romanos, fazer qualquer coisa ou outra coisa que faça seu irmão tropeçar. Isso envolve um cuidado com nossa alimentação do que estamos meditando ou aprendendo fora das verdades que nos foram reveladas, desse terreno de reunião. Porque muitas vezes nós não compramos a verdade, nós estamos firmes nela e nos aventuramos a nos alimentar de outras coisas e nos contaminam. E quando estamos contaminados aqui no nosso contexto, né, sobre mesa, sobre comunhão, nós vamos sim contaminar outros. Vai sim contaminar outros. Ainda que você pense que não vai, com o tempo aquele alimento vai também fazer ou causar tropeço em outros irmãos. E quando nós pensamos no que é do outro, naquilo que fazemos, né, no que é para nós mesmos, devemos ter cuidado naquilo que estamos trazendo para dentro de nós e nos preocuparmos se aquilo vai trazer também prejuízo para o outro. Porque às vezes nós absorvemos algumas coisas e temos uma falsa segurança que aquilo só vai ficar para nós. Mas não vai. Provavelmente ou quase certamente nós vamos também contaminar outros com aquilo que nós estamos absorvendo fora da palavra de Deus, fora da verdade. Isso é algo que acontece entre nós muitas vezes. E até um caso interessante que um irmão me falou que há algumas coisas na doutrina que são periféricas, que não são importantes. Isso não faz sentido. Tudo é importante, tudo é um conjunto de verdades, que nós disso nos alimentamos e ficamos firmes nisso, e nisso podemos também contribuir com outro irmão mais fraco para que ele também aprenda da forma correta a palavra de Deus. Quando nós queremos nos alimentar de coisas que não são da palavra de Deus, como os irmãos falaram, que não são de Deus, certamente iremos nos contaminar, irmãos. Nenhum irmão é tão forte, como o irmão falou na primeira reunião, né, a ponto de dizer que eu posso estar vendo, lendo e estudando coisas de fora, estranhas, e não vai acontecer nada comigo. Mas o problema não é você, é o outro. Isso pode nos trazer muitas dificuldades, porque nós, unidos, nossa comunhão, né, perseveramos na doutrina dos apóstolos. Na comunhão e no partir do pão, tudo isso é um conjunto, são quatro, né, o irmão falou, né? São quatro pernas que devemos estarmos firmes nessa senda, para sermos de ajuda para os nossos irmãos. Se alguém tem dúvida dessa verdade, se alguém tem dúvida aonde o Senhor o colocou, se o Senhor o colocou, como o irmão disse na primeira reunião, né, há um vulgo, muitas vezes há um público misto, e esses podem muitas vezes serem seduzidos a se alimentarem de coisas que não são dessa senda, né, dessa verdade. E o que fazer? O irmão leu aqui no nosso capítulo, né? Se alguém te convidar, né, para comer algo sacrificado, não coma. Se você ouvir um irmão falando algo que está contrário às verdades que você ouve, que você tem aprendido nesse terreno de reunião, não coma. Não vá com ele. Porque é espiritual também, irmãos. As coisas são espirituais. E isso, o Satanás, ele consegue de forma bem sutil e trazendo algo para dentro das assembleias que não são alimentos que Deus nos está nos dando, que não vão nos trazer a glória de Cristo. E também não poderemos, de certa forma, quem se alimenta assim, levar Cristo para o outro. Você não está levando Cristo para o outro. Na Bíblia nós não vemos dizer que o conhecimento edifica. Vamos dizer que o conhecimento incha. O amor edifica. É diferente, né? Fala que o conhecimento incha, o amor edifica. E quando eu amo meu irmão e quero que ele se aproxime de Cristo, eu jamais vou levar para ele um alimento que não seja verdadeiro. Porque o amor que vai fazer com que o conhecimento seja uma verdade, seja algo que leve Cristo para o nosso irmão.
I find that it's interesting that Corinthians has to take up this subject.
Eu acho interessante na carta de Coríntios tratar desse assunto.
It just goes to show that this way of thinking is so contrary to nature that even as believers we need to be reminded.
Esse assunto é tão contrário à natureza que mesmo os crentes precisam ser lembrados disso.
So verse 30, for example, the person, this imaginary person, asked the question, well, I gave thanks for my food. Why am I being condemned for eating it?
Então, no versículo 30, essa pessoa imaginária, ela pergunta, mas por que eu estou sendo condenada? Eu dei graças pelo meu alimento.
And Paul has to bring out in verse 31, whether therefore we eat or drink, and that really defines the sphere of things of this chapter, or whatever ye do, do all to the glory of God.
E o apóstolo Paulo então responde no versículo 31, portanto, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer coisa, que isso é a esfera daquilo que ele está tratando nesse capítulo, fazei tudo para a glória de Deus.
By nature, we are very selfish beings.
Por natureza, nós somos seres muito egoístas.
Uma coisa que é natural na vida do cristão. Ontem foi comentado sobre se foi Felipe que encontrou a Cristo ou Cristo a Felipe. E pela palavra de Deus, como o nosso irmão comentou, que é ela quem deve formar a nossa consciência, nós sabemos que foi ele quem nos alcançou, que nos buscou, né? E porventura nós possamos dizer como Felipe, ah, encontrei o Senhor. E também, sobre o conhecimento que nós adquirimos, eu alcancei, mas na verdade, tudo nós temos, tanto a salvação como a manutenção. Porque quando o Senhor se doou ali na cruz, verteu sangue, que fala da justificação judicial, né? E a água, que nos mantém na comunhão com Ele. Porque nós, porventura, nós precisamos não mais limpar o corpo, mas nós precisamos lavar os nossos pés, né? E o conhecimento não vem de nós também. Não é só a salvação. O conhecimento vem por graça. Por mais que nós nos ajoelhamos buscando, nós só podemos compreender a palavra de Deus por revelação, através do Espírito Santo, mostrando em nossos corações, né? E às vezes nós nos esquecemos disso. E Deus escolhe para que, como Ele age no corpo, alguns têm um pouco mais de conhecimento do que os outros para que o corpo funcione como um organismo vivo, não todos com o mesmo conhecimento. Por isso que é importante o amor e conhecer isso, que não vem de nós. O conhecimento e a manutenção na comunhão, porque é a água, a mesma água que saiu do lado do Senhor Jesus, que lava os nossos pés e que nos mantém na comunhão. E é a mesma graça que nos acrescenta a fé, não é os nossos esforços, né? Então, por isso que nós devemos respeitar aqueles que estão mais fracos, porque nós sabemos que um dia nós também tivemos uma consciência fraca. Se nós imaginamos que hoje nós temos uma consciência mais elevada, mas não foi assim desde o começo da nossa conversão. Nós devemos reconhecer que o que nós alcançamos até hoje, tanto na salvação como no conhecimento da fé que nós temos, tudo é por graça, tudo é pelo Senhor. E assim como Ele teve paciência em nos transmitir através de anos aos seus pés, como aprendendo com o Senhor nas assembleias ou nas conferências, né? Nós devemos ter paciência com aqueles que são mais fracos e esperar que o Senhor demonstre para ele, acrescente a fé e firme seus passos, né? tanto os nossos continuem firmes no, na sua senda, na senda do, de sermos testemunhas, sermos discípulos de Jesus Cristo e testemunhas da sua tão grande salvação para a humanidade. E também aguardar que Ele acrescente a fé àqueles que estão ainda não têm uma plena certeza, né, da, ou uma boa consciência da palavra de Deus.
I'd like to turn to Philippians chapter 3.
Gostaria de abrir em Filipenses capítulo 3.
And could we read verses 12 and 13?
Vamos ler os versículos 12 e 13. Não que já tenha alcançado ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, é que esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim.
And then in verse 17, just the first part, brethren, be followers together of me.
Primeira parte do versículo 17, sede também meus imitadores, irmãos.
I'd just like to contrast that with what we have at the end of our chapter and the first verse of chapter 11.
Eu queria contrastar isso com aquilo que nós vimos no nosso capítulo, no capítulo 11, versículo 1. 11:1.
Chapter 11 and verse 1 belongs to chapter 10.
E que, na verdade, o versículo 1 do capítulo 11 pertence ao capítulo 10.
And so the apostle says that he is really seeking the blessing of others.
E o apóstolo Paulo aqui fala que ele está procurando a bênção de outros.
Looking for the profit of others.
Procurando o proveito de outros.
And then he says, be followers of me.
E ele fala, então, sejais imitadores.
But he adds, as I also am of Christ.
E ele fala também, como assim eu sou de Cristo.
That's because the Lord Jesus is the perfect example.
Isso porque o Senhor Jesus é o perfeito exemplo.
He gave everything that we might be profited.
Ele deu tudo para que nós pudéssemos aproveitar dessas coisas.
Though he was rich, for our sakes he became poor.
Embora que fosse rico, por nossa causa ele se tornou pobre.
And so Paul says, be followers of me as I am of Christ.
Então Paulo fala, sejais imitadores de mim como eu sou de Cristo.
In Philippians, he doesn't add the words, as I also am of Christ.
E em Filipenses, ele não acrescenta a expressão, como eu sou de Cristo.
Because there, he is running the Christian race.
Porque ali, ele estava correndo a carreira cristã.
And he's striving to attain the prize.
E ele estava se esforçando para alcançar o prêmio.
He's not perfect yet.
Ele ainda não estava perfeito.
But that is something Christ never had to do.
Mas isso é algo que Cristo não precisava fazer.
He was perfect always.
Ele sempre, Cristo sempre foi perfeito.
He never had to strive to attain.
Ele nunca precisou se esforçar para obter a perfeição.
But we do.
Mas nós precisamos.
So, in Philippians, he just says, be followers of me.
E em Filipenses ele fala, sejais imitadores de mim.
But in our chapter he adds, as I am of Christ.
Mas no nosso capítulo ele acrescenta, como eu sou de Cristo.
Só para nós encerrarmos, já deu o nosso tempo. Sete perguntas nós precisamos guardar em relação a esse assunto. Se eu vou fazer alguma coisa, é da vontade do Senhor que eu faça isso? Essa seria a primeira pergunta que a gente ia fazer para algum irmão. Eu vou comer alguma coisa. É da vontade do Senhor que eu coma isso? Segunda pergunta, é lícito fazer isso? Terceira pergunta, é conveniente eu fazer isso? para os meus irmãos ou para o que eu vou fazer? É proveitoso para os meus irmãos o que eu vou fazer? Vai edificar o que eu vou fazer, o que eu vou comer, ou seja lá o que for? Pode causar tropeço para o meu irmão? E é para a glória de Deus? Então são várias perguntas que a gente pode, antes de fazer qualquer uma dessas coisas, ou tomar uma decisão de escandalizar o meu irmão, a gente pode usar essas perguntas para, como o Steve falou, que a gente tem que se esforçar para isso. A gente tem uma série de resguardas aqui, né? Barreiras até a gente chegar nesse ponto. Então, que a gente possa tomar esse cuidado.